Sociedade em Foco.
Portela, bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal. Tudo bem? Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Dentro do possível, né? A situação está complicada.
É verdade, dentro do possível, ainda bem que você fez essa ressalva, não é? Porque estamos num momento de extrema preocupação com o agravamento da pandemia. Mas a gente aqui tem se focado bastante na questão das políticas públicas, Portela, as medidas que o governo federal vem discutindo, as propostas que precisa colocar em prática neste momento ainda de pandemia. E algumas discussões têm sido feitas. A gente teve até o problema da intervenção na Petrobras recentemente, com a ameaça em mudanças em outras estatais. Então, a pergunta que eu te coloco, é o fim do sonho liberal dentro do governo?
Sim, eu acho que a resposta é positiva. Dentro do que o mercado esperava, que eu acho que foi uma projeção do que o mercado gostaria. Que o Bolsonaro, ele não é nem liberal convicto, nem antiliberal. É um erro achar também que ele é antiliberal. Na verdade, o mercado criou uma fantasia e agora está entrando nessa decepção. E é o que a gente vê expresso agora nos jornais, por várias pessoas que escrevem em nome do mercado, uma grande decepção. Uhum. O Bolsonaro é sincrético, né? Ele vai usando as coisas, ele vai se metamorfoseando, né? Então é complicado. Então também não pode passar do 8 para 80, porque ele não sai do liberal que achavam que ele era e vai para o antiliberal, né? Ele é uma pessoa aí difícil, não adianta ir de um extremo para o outro. Eu acho, Roxane, que o Bolsonaro é um conservador nacionalista, que vem daquela origem positivista, que foi o Getúlio, foram os tenentes de 22, que depois fizeram a Revolução de 64. Ele defende os seus, né, a sua turma, que no caso os caminhoneiros. Eles podem passar da linha traçada aos outros, quer dizer, ele tem um comportamento que serve para uns, não para os outros. Tem certas convicções liberais, desde que elas não atrapalhem seus planos pessoais. E eu acho muito difícil implantar liberalismo no Brasil de uma hora para outra com tanta desigualdade. Então eu acredito que é o fim. O Bolsonaro, ele, como ele age assim por improviso, por impulso, depois vê as consequências, haverá esse fim da projeção do sonho liberal, sobretudo no mercado. O problema é que quando isso acontece no mercado, o mercado exagera. E uma coisa bem curiosa, o mercado achou que usaria o Jair Bolsonaro, né, via Paulo Guedes, né, que o Paulo Guedes ia governar, que é um liberal convicto, mas o que acabou acontecendo é que o Jair Bolsonaro acabou usando o mercado para se eleger, né, o mercado praticamente 100% apoiou o Bolsonaro, alguns diziam que estavam votando no Guedes, mas foi o contrário, a esperteza política, a sagacidade política ganharam aí da sagacidade do mercado. O mercado achou que ia ter uma ação que envolveria o Bolsonaro e foi o contrário, né? Então eu acho que é o fim do sonho liberal, sim, do sonho projetado pelo mercado.
Bom, isso traz essas mudanças muitas vezes bruscas, né? Sem negociação, sem aviso, pega o mercado de surpresa, cria um ambiente de instabilidade, que é o que os especialistas têm dito. Isso desfavorece muito a questão de discussão de propostas, investimentos e tudo mais. Então, o que esperar daqui para frente?
Então, a primeira coisa, esse que é a complicação, a parte ruim. Inconstância e volatilidade das políticas públicas. Você vê que fica aí, começa, nós estamos com um problema de orçamento, como isso não está bem organizado, agora fica aquele negócio do cobertor curto, né? Para compensar o gás, hoje saiu o boato, iam taxar mais os bancos, então as ações dos bancos já caíram, então fica esse vai e vem. Virão algumas ações de costume, como esse negócio de armas, aquelas que tiverem respaldo no Centrão, né? Principalmente na bancada do agro, né? E tal, que são bancadas mais conservadoras. Ações do Centrão visando as eleições. Eu acho que vem aí um Bolsa Família robustecido no segundo semestre, porque o problema agora não é pontual, não é o Covid só em si, é o que o Covid está realizando. Então nós vamos ter um desemprego alto por muito tempo. No período em que encerrar o auxílio, que se pretende acho que uns 4 meses, até a eleição, vai ter um intervalo muito grande. Eu acho que vai haver, já conversei com vários deputados, vai haver uma pressão para ter um Bolsa Família robustecido para o próprio governo ter prestígio. E acho que vai ter, então, um drible no teto de gastos para 2022. Eu acho que o teto de gastos foi feito de uma forma, já conversamos isso, draconiana, muito forte, aquela coisa de sair de um extremo como tinha a gastança, e fizeram uma coisa de 20 anos com um prazo de 10 anos para fazer uma revisão, que é muito, muito longo, ainda mais num país assim. E ainda agora pegou o Covid, né? Então nós vamos sair da gastança para algo que é impossível, porque todos no mundo que está havendo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, outros lugares, é um incentivo dos governos para que as coisas funcionem. Eu acho que também virão pautas de caso a caso, que vão mostrar essa realidade. Você viu que o negócio da impunidade, a vitória do Arthur Lira não significa que é um bloco coeso. Então, voltando, acho que vem muita turbulência, inconstância e volatilidade nas políticas públicas. Isso é ruim no Brasil, que a gente não consegue fazer uma política pública de longo prazo.
E Portela, talvez mais alguma interferência, porque tem gente que diz, olha, pode ser que essas mudanças cheguem a outras estatais, isso também incomodou o mercado?
Incomodou o mercado, é aquela história, né? O mercado ele sempre exagera e extrapola, né? Então, antes não tinha nada. Quando o Arthur Lira ganhou e o Rodrigo Pacheco, todo mundo disse: agora passa tudo, passa privatização e tal. Existe um boato grande no Banco do Brasil que aí não é nem interferência, é o presidente do banco que está vendo que não consegue realizar. Mas também ele realizou um plano de demissão voluntária num período que é o pior período do mundo. É incrível como essas coisas não se comunicam. Para ele fazer um plano de demissão voluntário, ele deve ter falado com o Guedes. É. Não é possível que o Guedes não tenha consultado o presidente. Eu acho que haverá mais alguma coisa e vão exagerar um pouco. Então, acho que nós vamos ter problemas aí para frente. Às vezes, não é só o realizar, é a mudança, é a expectativa de. Então, vai ficar tudo meio inseguro, os juros vão subir, apesar de tudo, nós estamos tendo inflação. Todo mundo no mercado está falando isso, e isso prejudica, quer dizer, sobe os juros, estamos tendo aqui uma alta do dólar, e quando sobe o dólar, sobe a gasolina, né? Hoje teve outro aumento. Então, essa expectativa de que várias coisas não estão organizadas e vão acontecendo, acho que isso é o pior, e acho que vai ser agora o que nós vamos viver, pelo menos no próximo mês.
José Luiz Portela é sempre às segundas com a gente. Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada, Portela. Boa semana para você e até a próxima.
Obrigado, Roxane. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.